Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Cerca de 60 mil membros da Ação Católica Italiana se reuniram esta manhã na Praça de São Pedro para o encontro com o Papa Francisco no âmbito da 8ª Assembleia Geral do Organismo Católico, que tem início nesta quinta-feira, dia 25 de abril. A cidade de Nampula, no norte de Moçambique, foi recentemente palco de lançamento da Federação Provincial das Cooperativas de Nampula, um ato de veras marcante para o movimento cooperativo em Moçambique. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, quinta-feira, dia 25 de abril, em audiências sucessivas no Vaticano, o Sr. Tamás Suliok, Presidente da República da Hungria, com a esposa e o séquito, os peregrinos da Hungria, o cardeal Reinhard Marx, arcebispo de München und Freising, na República Federal da Alemanha, e coordenador do Conselho para a Economia, Dom Henrique Mislau Jagodinski, arcebispo titular de Limosano e núncio apostólico no Ghana, e finalmente os membros da Ação Católica Italiana. Cerca de 60 mil membros da Ação Católica Italiana se reuniram na Praça de São Pedro esta manhã para um encontro com o Papa Francisco no âmbito da 8ª Assembleia Geral do Organismo Católico, que tem início nesta quinta-feira, dia 25 de abril. Mais pormenores com o colega Silvonei José.
Cerca de 60 mil membros da Ação Católica Italiana se reuniram na Praça São Pedro para o encontro com o Papa Francisco no âmbito da 18ª Assembleia Geral do Organismo Católico, que tem início nesta quinta-feira. Em seu discurso, o Santo Padre recordou o título do encontro nacional escolhido pelos membros da Ação Católica Italiana: De Braços Abertos. Segundo o Papa, o abraço é uma das expressões mais espontâneas da experiência humana. A vida do ser humano se abre com um abraço, o dos pais, primeiro gesto de acolhimento, ao qual se seguem muitos outros, que dão sentido e valor aos dias e aos anos, até o último, o da despedida do caminho terreno. E, sobretudo, está envolvida do grande abraço de Deus, que nos ama por primeiro e nunca deixa de nos manter perto de si, especialmente quando voltamos depois de nos termos perdido, como nos mostra a parábola do Pai Misericordioso. O que seria de nossa vida e como a missão da Igreja poderia ser realizada sem esses abraços? Perguntou o Papa, que a seguir propôs uma reflexão sobre três tipos de abraço: o abraço que falta, o abraço que salva e o abraço que muda a vida. O abraço que falta. O entusiasmo que hoje expressaram de forma tão festiva nem sempre é bem acolhido no nosso mundo. Às vezes encontra fechamentos e outras vezes encontra resistências, de modo que os braços ficam rígidos e as mãos se fecham de forma ameaçadora, não se tornando mais veículos de fraternidade, mas de rejeição, de oposição, muitas vezes até violenta, também sinal de desconfiança em relação aos outros, próximos e distantes, a ponto de levar ao conflito, disse o Papa acrescentando.
Quando o abraço se transforma em um punho, é muito perigoso.
Quando o abraço se transforma em um punho, é muito perigoso. Na origem das guerras, geralmente, há abraços que faltaram ou abraços rejeitados, que são seguidos de preconceitos, mal entendidos e suspeitas, a ponto de ver o outro como inimigo. Tudo isso, infelizmente, está diante de nossos olhos hoje em dia, em muitas partes do mundo. Com sua presença e seu trabalho, no entanto, vocês testemunham a todos que o caminho do abraço é o caminho da vida. O abraço que salva. Do ponto de vista humano, abraçar-se significa expressar valores positivos e fundamentais, como o afeto, a estima, a confiança, o encorajamento, a reconciliação. Mas se torna ainda mais vital quando é vivido na dimensão da fé. No centro da nossa existência está o abraço misericordioso de Deus que salva, o abraço do Pai bom, que se revelou em Cristo Jesus e cujo rosto se reflete em cada seu gesto de perdão, de cura, de libertação, de serviço, e cuja revelação atinge o seu ápice na Eucaristia e na cruz, quando Cristo oferece a sua vida pela salvação do mundo, para o bem de todo aquele que o acolhe com o coração sincero, perdoando até mesmo os seus crucificadores, disse ainda Francisco, convidando a todos a se deixarem abraçar pelo Senhor, como crianças, pois cada um de nós tem algo de criança no coração que precisa de um abraço. No abraço do Senhor, aprendemos a abraçar os outros. O abraço que muda a vida. Um abraço pode mudar a vida, mostrar novos caminhos, caminhos de esperança, sublinhou Francisco. Há muitos santos em cuja existência o abraço marcou uma virada decisiva, como São Francisco, que deixou tudo para seguir o Senhor depois de ter abraçado um leproso, como ele mesmo recorda no seu testamento, disse ainda o Papa, recordando que o abraço da caridade é o único sinal essencial dos discípulos de Cristo, regra, forma e fim de todos os meios de santificação e apostolado.
Amici, voi sarete tanto più presenza di Cristo quanto più saprete stringere a voi e sorreggere ogni fratello bisognoso con braccia misericordiose e compassionevoli.
Amigos, vocês serão tanto mais presença de Cristo quanto mais souberem abraçar e apoiar cada irmão necessitado com braços misericordiosos e compassivos, como leigos engajados nos acontecimentos do mundo e da história, ricos de uma grande tradição, formados e competentes no que diz respeito às suas responsabilidades, e ao mesmo tempo humildes e fervorosos na via do Espírito. Por fim, vendo todos reunidos na Praça São Pedro, o Papa se lembrou do sínodo em andamento, que chega à sua terceira etapa, a mais desafiadora e importante, a profética. Agora trata-se de traduzir o trabalho das fases anteriores em escolhas que deem impulso e vida nova à missão da Igreja no nosso tempo. Porém, o mais importante desse sínodo é a sinodalidade. Os temas devem levar adiante essa expressão da Igreja que é a sinodalidade, disse. Por isso, a necessidade de pessoas moldadas pelo Espírito, de peregrinos da esperança, de homens e mulheres sinodais que saibam dialogar, interagir, buscar juntos, como diz o tema do jubileu, que já se aproxima. Homens e mulheres capazes de traçar e percorrer caminhos novos e desafiadores, concluiu Francisco.
E vamos agora até Moçambique, onde a cidade de Nampula, norte de Moçambique, foi recentemente palco do lançamento da Federação Provincial das Cooperativas de Nampula, um ato de veras marcante para o movimento cooperativo em Moçambique, como nos diz a partir da capital Maputo, Hermínio José.
A cidade de Nampula, a norte de Moçambique, foi recentemente palco do lançamento da Federação Provincial das Cooperativas de Nampula, um ato de veras marcante para o movimento cooperativo em Moçambique. A federação congrega cooperativas existentes na província de Nampula, a norte do país. Com efeito, o secretário de Estado de Nampula, Jaime Agostinho Neto, quem procedeu com o ato oficial do lançamento da Federação Provincial das Cooperativas de Nampula, reconhecendo o contributo que as cooperativas iniciativas moçambicanas têm estado a dar no combate à pobreza e no desenvolvimento social e econômico de Moçambique, diz que este ato considera-se uma conquista para Moçambique e para os cooperativistas em particular. Por seu turno, Natalino Barnetti, falando ao Vatican News em representação da Federação Provincial das Cooperativas de Nampula, diz que a criação desta organização é culminar de um longo trabalho que passou pela organização dos produtores em cooperativas.
A criação da Federação Provincial das Cooperativas de Nampula é o culminar de um trabalho de vários anos de organização dos produtores nos vários setores econômicos em cooperativas, a partir do primeiro grau, segundo grau, digamos, as uniões distritais, até hoje a criação da Federação Provincial das Cooperativas. A Federação Provincial das Cooperativas é, digamos, o terceiro nível da hierarquia das cooperativas no contexto da nova lei das cooperativas em Moçambique, do quadro legal das cooperativas em Moçambique. É o ponto máximo das cooperativas na província, tem como o propósito representar e defender os interesses das cooperativas ao nível da província de Nampula.
Ainda de acordo com Natalino Barnetti, a Associação Moçambicana para a Promoção do Cooperativismo Moderno, ANPCM, reconhecendo os vários problemas e desafios que as cooperativas moçambicanas enfrentam, tais como o baixo rendimento, as práticas agrícolas insustentáveis, maiores perdas pós-colheitas, falta de acesso a financiamentos ou serviços financeiros, ditaram a criação desta federação cooperativa em Nampula, a província moçambicana que detém o maior número de cooperativas em várias áreas de atividade.
Portanto, a ANPCM, reconhecendo os desafios que as cooperativas enfrentam, não é? São vários os desafios que podem ser elencados, como, por exemplo, o baixo rendimento ou a produção e produtividade, não é? As práticas agrícolas insustentáveis, a falta de sementes e pesticidas de qualidade, não é? Para combater as pragas e doenças. Não é? Maiores perdas pós-colheita devido ao uso de tecnologias e práticas rudimentares de secagem e armazenamento, não é? A falta de serviço ou de acesso aos serviços financeiros, não é? A prática de uma agricultura de sequeiro, não é? Com dependência, digamos assim, de chuvas, não é? Tem sido, entre vários problemas, o motivo que leva com que estas cooperativas se juntem, porque individualmente os produtores ou as pessoas que se juntam em cooperativas entendem que é difícil resolver o problema por si só ou de forma singular.
De salientar que a criação da Federação Provincial das Cooperativas de Nampula, para além de constituir um marco histórico para o movimento cooperativo moçambicano, afigura-se um orgulho e uma conquista inédita para o país, uma vez que é a primeira cooperativa de nível superior a ser constituída numa província em Moçambique. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
Um número significativo de mulheres está na corrida eleitoral no Togo, desafiando as normas e expectativas tradicionais para as eleições legislativas e regionais de 29 de abril de 2024. Com 2.348 candidaturas validadas para as eleições legislativas e 113 assentos em disputa, cerca de 593 mulheres concorrem ao Parlamento e 438 mulheres às eleições regionais, segundo dados obtidos da Comissão Eleitoral Nacional Independente, citado pelo Jornal de Angola. Segundo a Africa News, entre estes candidatos ousados estão algumas personalidades notáveis que aspiram trazer uma nova perspectiva e uma representação mais equilibrada à arena política. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.